O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional de Alfredo Valadão.
O autoproclamado Estado Islâmico está perdendo a guerra, mas ainda falta muito para que o movimento islamista, Daesh em árabe, seja definitivamente derrotado. A conquista de Mossul e agora de Tal Afar pelo exército iraquiano, apoiado pela coalizão ocidental, e o cerco de Raqqa, na Síria, a última cidade relevante nas mãos dos terroristas, foram um pontapé no formigueiro. Perdendo rapidamente as suas principais bases territoriais, Daesh está voltando às origens, uma rede transnacional de terror. Quanto mais acumula reveses no seu espaço médio oriental, mais atentados sangrentos planeja e às vezes executa nos países vizinhos, na Europa, na África e até na Ásia. Minúsculos grupelhos e até indivíduos isolados, envenenados pela ideologia islamista, estão matando civis de maneira indiscriminada. Terrorismo puro, numa tentativa desesperada de se vingar ou de amedrontar o resto do mundo para mostrar que Daesh ainda morde. Aliás, a organização reivindica quase todos esses crimes e matanças, mesmo quando essas formiguinhas terroristas agem sozinhas, sem ordens ou vínculos formais com o movimento. O paradoxo aparente é que os grandes centros urbanos europeus estão cada vez mais ameaçados por kamikazes islamistas à medida que o Estado Islâmico vai se enfraquecendo. Mas não dá para esconder que se trata de uma regressão, quase um desespero. Passar de uma rede terrorista, mesmo poderosa, à administração de um vasto território representa um imenso acréscimo de poder. Controle territorial é acesso a extensos recursos. No caso de Daesh, foram centenas de milhões de dólares nos cofres das cidades conquistadas, poços de petróleo, um leque importante de mercadorias e redes comerciais ou armas pesadas dos quartéis ocupados, além da administração de populações inteiras, pagando tributos e fornecendo combatentes para a causa. Aliás, esses embriões de Estado nas áreas avassaladas só foram possíveis com a ajuda de ex-militares sunitas do Exército e dos serviços de segurança do regime de Saddam Hussein, que tinham experiência de gestão institucional. As vantagens de dominar um importante espaço físico explicam a espantosa resiliência dos combatentes de Daesh, que resistem até a morte e provocam baixas pesadas nas forças atacantes. Houve tempo e superfície para treinar, organizar táticas de defesa, cavar túneis, distribuir explosivos e, sobretudo, criar instituições com capacidade de impor um quadro ideológico e uma hierarquia social na qual os islamistas são donos do poder e gozam de todas as vantagens. É muito privilégio para não tentar defendê-lo até o fim. Perder território é perder tudo isso. Voltar a ser uma simples rede terrorista clandestina, mesmo com capacidade de provocar tragédias cruentas com forte impacto midiático, não compensa. Os oficiais sunitas do antigo regime iraquiano, e muitos foram vítimas dos militantes islamistas nas lutas de poder internas, não têm condições de deixar as regiões sunitas do Iraque para virar terroristas clandestinos no vasto mundo. Um número apreciável dos combatentes estrangeiros mais aguerridos morreram em combate no Iraque e na Síria. Os últimos atentados cometidos na Europa mostram a falta de recursos: facadas, carros e caminhonetas atropelando gente, botijas de gás. Tentativas de jovens radicalizados sem experiência, traficantes de drogas, ex-delinquentes ou simples dementes. Claro, isso não quer dizer que o perigo está acabando. A força de Daesh é a ideologia islamista radical. Qualquer jovem frustrado e revoltado, nacional ou estrangeiro, muçulmano ou convertido ao Islã, pode ser aliciado ou decidir sair matando sozinho. E nas sociedades democráticas o impacto midiático e social é imenso. Na verdade, as sociedades ocidentais também estão demonstrando uma surpreendente resiliência. Habituar-se a perder vidas humanas inocentes é sempre insuportável, mas é o que está acontecendo pouco a pouco na velha Europa cansada de guerra. A maior ameaça hoje é a tentação dos políticos, extremistas ou não, de utilizar os atentados periódicos para promover agendas autoritárias, repressivas, xenófobas ou, como em Barcelona, separatistas.